Democracia é realmente efetiva quando existe a participação popular em todos os processos políticos. Então, dessa forma, a sociedade se torna mais crítica. Você já pensou no uso da computação, mais especificamente as ferramentas da área de inteligência artificial, como aliadas à democracia, contribuindo para aumentar a participação popular? Então, preocupado com essa falta de transparência nos processos que tramitam no Congresso, foi criada uma ferramenta de monitoramento do Legislativo, desenvolvida no início de 2015. E a gente vai conversar justamente com o fundador do aplicativo e de uma startup, Siga Lei, que é justamente com base nesse objetivo de facilitar a participação popular nestes processos, né, do Legislativo. Eu converso com Danilo Oliveira, que é mestre em Ciência da Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos. Tudo bem, Danilo? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo certo.
Dizem que as boas ideias surgem assim, da necessidade ou do interesse de que alguma coisa aconteça, não é? E faltam ali, às vezes, ferramentas para aquilo acontecer. Foi dessa forma? Quer dizer, por que a sua preocupação com a questão de melhorar a participação popular nos processos, né? Nos processos de decisão do Legislativo?
Legal. É, de fato, sempre as boas ideias surgem de um problema real, né? E se você pensar de maneira bastante objetiva, a decisão pública, a decisão de uma nova lei ou de um novo projeto do executivo, ela impacta todo mundo, né? Indiretamente no nosso dia a dia. E você entender o processo da formulação dessa decisão não te dá só preparação para aquele impacto e entendimento do que está acontecendo, mas também te dá a oportunidade de participar e contribuir para aquela decisão, né? E em 2015 eu via que existia dois mundos. Existia o mundo da política e existe o mundo do dia a dia das pessoas comuns, né? Vamos pensar assim. E havia esse ruído no qual as pessoas e grupos não participavam da decisão política. E aí eu tive a ideia do Siga Lei.
O que é exatamente o Siga Lei? Vamos lá, porque tem um aplicativo e depois teve a startup, né? Tudo começou com o aplicativo primeiro.
Sim. Começo de 2015 eu tive uma ideia, né, de exatamente no sentido de potencializar o engajamento das pessoas, de criar um aplicativo para facilitar o acesso à informação. Como? Nesse aplicativo você conseguiria encontrar todos os projetos de lei que estavam sendo debatidos no Congresso Nacional, né? E com esse aplicativo eu consegui ganhar um prêmio de inovação promovido pelo antigo Ministério das Comunicações, né? E eu ganhei um prêmio que foi bem legal e consegui implementar essa ideia. Só que depois que eu implementei essa ideia, eu percebi que o buraco era mais embaixo, no sentido de não bastava dar acesso à informação, né? Porque as pessoas que estavam usando o aplicativo eram pessoas específicas de Brasília e São Paulo que já tinham uma atuação política e elas estavam precisando dessa informação para participar mais ainda dessa decisão. Aí eu descobri que existia o que a gente chama hoje de relações governamentais, né? Então, grupos de pressão, grupos de interesse que representam uma associação setorial, ou uma ONG, ou uma empresa, no sentido de entender o que o governo está fazendo para antecipar as decisões e se preparar para elas.
Ah, entendi. Então, você ampliou o espectro de interesse, né? Porque tem, cada grupo pode ser simplesmente uma pessoa interessada, um cidadão comum que gosta de política, gosta de acompanhar os projetos, mas tem gente que trabalha nisso, tem ONG, tem grupos que trabalham especificamente com esse tipo de informação, né? Então serve para tanto um tipo quanto para outro tipo de pessoa, de cidadão interessado nessas informações, é isso?
Exato, aí eu fiz uma mudança, né? É. Falei, poxa, o aplicativo, a demanda do cidadão é diferente da demanda quando você tem um grupo organizado.
Claro.
Né? A demanda do cidadão ela é muito mais informacional, de educação, vamos pensar nisso. A partir do momento que você quer participar ativamente do processo de construção, normalmente tem aquele ditado que ninguém faz nada sozinho, né? Então você normalmente começa a se organizar e se organizar em grupos. Seja um grupo da associação de bairro, seja um grupo de uma empresa, seja um grupo de uma associação ou setorial, né, empresas se reúnem, ou mesmo a ONG que defende uma causa, e essas ONGs, então, esses grupos, elas têm legitimidade diante da sociedade para buscar informação e influenciar as políticas públicas. Só que esses grupos, até o momento, elas careciam de ferramentas e plataformas que dessem acesso a essa informação, né? Uhum. Então, aí, qual que foi a ideia? Transformar esse aplicativo em uma startup, exatamente para facilitar com que essas organizações pudessem entender o que está acontecendo na política, né, e pudessem participar mais ativamente. Porque aí também, aí pensando um pouco mais, né, sobre qual problema a gente está resolvendo, ajudando, resolvendo o caso, né, que a gente está dando, facilitando com que esses grupos possam entender o que está acontecendo na política. E assim a gente reduz a barreira e a fricção de participação política, né? Então, mais grupos podem participar, mais ONGs, mais associações, uhum, mais sindicatos. Claro. Porque, querendo ou não, a política é um meio para um fim. A política é onde se instrumentaliza e se decide para onde vai a sociedade. E a sociedade é formada por grupos, né? E esses grupos precisam participar da decisão.
São dados colhidos de que legislativos? A gente está falando do Brasil todo, são vários estados. Conta um pouco para a gente, dentro da ferramenta, o que é que eles vão encontrar. Projetos de todo o Brasil?
Sim, a ideia, a gente tem projetos tanto do Congresso Nacional, hoje a gente também tem projeto de 16 assembleias estaduais e a Câmara Municipal de São Paulo. A nossa ideia é poder ter todos os projetos de leis no país inteiro. Mas conforme a gente for avançando a nossa solução, e ao mesmo tempo o governo vai ficando mais transparente, a gente consegue coletar esses dados, essas informações.
E é com acesso aos sites dessas câmaras, dessas assembleias, no caso do Congresso, é lá que você vai buscar?
A gente coleta esses dados automaticamente. A gente cria robozinhos, né, especiais, né, politicamente ativos, né, que vai lá e busca as informações e organiza em um único local para facilitar esse acesso, esse entendimento.
É aí que entra justamente a inteligência artificial, o robozinho que você está dizendo, é esse mecanismo de busca, né?
Exato.
Direcionado para encontrar essas informações. Aí, vamos entender, se eu abrir o aplicativo, eu vou ver o número do projeto, quem fez o projeto, tem um resumo, o que, que tem exatamente sobre cada uma dessas leis e desses projetos?
Uhum. Você abre a aplicação, né? Na verdade, hoje é um site, ele não é mais um aplicativo, né? Ele é uma plataforma. Então você abre, então, com uma única busca, por exemplo, educação, universidade, você já consegue mapear todos os projetos, já saber quais são os projetos de leis no Brasil inteiro que versam sobre aquele tema do seu interesse. E você consegue acompanhar aquilo. Então, em um único local, em vez de você ter que entrar no site da Câmara, do Senado, da Assembleia Estadual, enfim, você já consegue rapidamente mapear todos esses projetos. E quando você entra no projeto, tem todas as informações desse projeto. Quem foi o autor, quando ele começou, quais foram as tramitações que aconteceram, quais foram os documentos anexados. E também a gente coloca alguns insights, exatamente vem a minha ideia do mestrado. Qual que foi a ideia? Que se você tem um processo legislativo, você tem regras definidas do que deve acontecer, e você tem dados que indicam se aquelas regras estão sendo cumpridas ou não, ou seja, a tramitação dos projetos de leis, você consegue criar um prognóstico do projeto de lei. Então, você consegue, aplicando modelos de inteligência artificial, entender os padrões, e esse modelo te dá uma baseado nos dados históricos, um indicativo de qual é a chance daquele projeto passar.
Essa informação o cidadão tem acesso?
Hoje a gente está focado nos grupos de pressão, né?
Ah, nos grupos de pressão.
Hoje a nossa plataforma, a gente fez o que a gente chama de pivô, né? Fez uma mudança na nossa startup, exatamente para atender esse tipo de cliente. Aí a gente conseguiu criar uma oportunidade de criar um negócio rentável, porque essa demanda é um problema real. De fato, esses grupos precisam dessa informação, é um problema que enfim, a gente brinca que está com o cabelo pegando fogo, né? Se você tem a participação política, você precisa dessa informação. Antes do Cigalei, né, e de outras soluções, esse serviço era muito caro, porque você dependia de pessoas fazendo isso manualmente, né, ou consultorias que fazem esse processo de forma muito cara. Então, a barreira de entrada de você entender o que o governo está fazendo era muito caro. Então, a ideia também do Cigalei é poder a gente brinca é democratizar o lobby, né? Quanto mais grupos participarem, melhor, no nosso entender.
Claro. Tem que fazer uma inscrição e tudo mais para poder entrar e mergulhar nessas informações, só para entender. Então, o aplicativo não existe mais. O que existe hoje é o site, é essa ferramenta, né?
Exato.
Tem algum tipo de interação? Você escolhe algum tipo de informação? Tem alguma interação dentro dessa ferramenta com quem busca?
Sim, aí você pode ir mapeando, né? Por exemplo, a partir do momento que você vai interagindo com essa informação, eu acompanho projetos de lei sobre educação. Eu vou acompanhando esse tipo de... Vou colocando o que a gente chama de radares. Toda vez que surgiu um projeto de lei, eu sou avisado.
Ah, sim.
E o Cigale, ele vai te dando insight, por exemplo, quem são os parlamentares que mais apresentam projetos sobre o seu tema, quem são os principais parlamentares que fazem relatorias sobre o seu tema. Então você vai começando a ter esses cruzamentos de dados, sabe qual partido está mais alinhado ao seu posicionamento ou não. Tudo no sentido de você entender, dentro do contexto político, governamental, quem está mais alinhado, quem não está alinhado à sua visão de mundo.
Está aí, portanto, à disposição, e especificamente dos grupos, né, dos grupos organizados, que precisam do acesso a essa informação organizada por esse trabalho de inteligência artificial. Está aí, portanto, essa busca e esse sistema que facilita, né, o acompanhamento de projetos de lei, projetos nos legislativos do país. Congresso, 16 assembleias legislativas e também o Distrito Federal. E eu conversei com Danilo Oliveira, que é mestre em ciências da computação pelo Instituto de Ciências Matemáticas da USP em São Carlos, fundador do aplicativo que hoje é uma startup, uma ferramenta de acesso, sigalei.com.br. Muito obrigada pelas informações aqui com o nosso ouvinte, bate-papo com o nosso ouvinte, Danilo.
Obrigado, Roxane.